Boa noite, meus queridos. Vamos começar mais um Minutos do Divã com o Dr. Jair Stories, aquele que se importa com você, com a sua saúde emocional. Eu quero dar boa noite a todos vocês que mais uma vez estão investindo na sua saúde emocional. E eu estou aqui para poder ajudar cada um de vocês. Então vamos compartilhando, abrindo as salas de vídeo para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. Logo de cara, Alaide, boa noite, Heloísa, Camargo, Mark, quem mais? Já está por aqui, vamos juntando nosso povo, vamos chamando nossos amigos para a gente poder estar juntos em mais um Minutos no Divã com o Dr. Jorge Torres. Sueli França, beijo pra você, Sueli, lá de Diadema, São Paulo, minha amiga. Boa noite, Alaide, que saudade de todos vocês, muitas. Guilherme Corrêa, meu super filho aí de Portugal, Setúbal. Heloísa Camargo Marques, já dei boa noite pra ela, boa noite também pro Ney, pra Érica, pra todo mundo, Wagninho, Sofia, Lara, Taizinha, aí de Vânia Santana, lá do Maranhão. Professora Edivânia, quem mais está por aqui? Vamos juntar, porque hoje o tema, tema polêmico, mas que nós vamos desvendar tudo para você poder ajudar, ou você mesmo, ou alguém que de repente é hostil. Hoje eu vou falar de hostilidade, exatamente isso. Quem mais quer dar uma boa noite para o Dr. Jorge Torres, o seu psicanalista clínico? Moniquita, você já está por aí? Beijo para você. Vladimir Moraes, também meu amigo, junto com a Conceição. Beijo a esse casal lindo, Elisângela Jordão. Tá melhor, Elisângela? Vai ficar boa, em nome de Jesus. O Gisele também já está por aqui. O Everton, a Ana, a Cirleide Pereira também está por aqui. Quem mais está em Minutos no Divã com o Dr. Joris Torres? Porque vai começar mais alguns minutinhos aí, enquanto eu vou dando boa noite. Porque hoje vamos falar de hostilidade, é o tema de hoje por aqui. Fabiola Varela também, a Taizinha, o Tiaguinho, Rita também, o Eduardo, Irandi, boa noite a todos vocês. Coraçãozão gigante para todos vocês. Quem mais me acompanha hoje? Vamos lá dar um boa noite, para eu saber que você está aí do outro lado comigo em mais um Minutos no Divã com o Dr. Jorge Torres, aquele que se importa com você. Às vezes fica aqui tanta gente se importa com você, mas eu me importo mesmo com você, com o seu bem-estar, com a sua saúde, com os seus pensamentos, com o seu dia a dia. As férias, Rafaela. Férias merecidas, né? Que você trabalha muito. Quem mais está por aqui comigo? Vamos caprichar aí no boa noite. Vamos falar de hostilidade. Será que você é uma pessoa hostil? Ou será que você trabalha com alguém que é hostil? Fala um pouquinho para mim. Quando nós abrimos aqui, iniciamos aqui o Minutos do Divã, pensa aí, hostilidade, né? Tem tanta hostilidade aí, gratuita, desnecessária, tantas situações que acontecem, nós vamos mexer com tudo isso hoje aqui. Vamos lá, mais alguém? Vou tomar até um golezinho de café para começar muito bem. Solange Michelato, coraçãozão para você e para toda a família Michelato. Mais alguém? Vou abrir a contagem. E quando eu abro a contagem, a gente vai iniciar o tema de hoje, que é hostilidade. Vamos lá, mais alguém? Jobismar, meu filho, chegou por aqui. Maria Moreira também chegou por aqui com Gustavo, Gabrielzinho, Guilherme, com Glicéria, a família toda. Quem mais? E se tal Jobismar, com certeza, está minha filha Carla ao seu lado também. O Quem mais? Quem mais? Quem mais? Gostaram da minha gravata hoje, rosa? Em homenagem à minha filha. Minha filha Valentina gosta de rosa e eu gosto de azul. Então hoje eu fiz um modelo Valentina Juarez Torres. Né? A Kelita também gosta muito de rosa também. Vamos lá então abrir contagem, então, para a gente iniciar o tema de hoje, que eu tenho muita coisa para falar e eu tenho que aproveitar o tempo. Vamos lá então, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Começou. Começou Minutos no Divã. E hoje nós vamos falar de hostilidade. Hostilidade. Bom, primeiro de tudo, a palavra hostilidade vem do latim, que significa agressividade, pessoa briguenta, pessoa hostil, sentimento do contra, muitas vezes ser inimigo da paz, do bem, falta de compreensão, falta de domínio próprio, certo? Atitudes agressivas, irônicas, olha, é muita coisa que pode estar embutida aí justamente no que vamos falar hoje, que é hostilidade. De repente você pode dizer assim, olha, eu já trabalhei com gente, o Dirce, beijo para você, Dirce, eu já trabalhei com gente hostil, ah, eu tenho parente hostil, ah, o meu vizinho é hostil. Bom, hostilidade é uma coisa que eu tenho visto como psicanalista, não só nas nossas clínicas, certo? A gente tem atendido pessoas que precisam de mais de ajuda nessa patologia hostilidade. Mas eu tenho visto que a sociedade, principalmente a brasileira, está se tornando cada vez mais, Meirinha, beijo para você, cada vez mais antagônica, certo? Cada vez mais dois grupos, ou você é do contra, ou você é a favor, ou você é de um lado, ou você é do outro. O extremismo, ele está tomando conta, certo? Juntamente com a hipocrisia, né? Porque às vezes o outro lado até está errado, né? Mas aí a hipocrisia fala mais alto que a razão e a lógica social total. Isso também acontece na sociedade brasileira. A hostilidade é essa raiva, é esse afeto de manifestação corporal que faz a pessoa muitas vezes ser ignorante, grossa, sabe? Muitas vezes, Maria Helena, Lena, apareça aqui no consultório, viu? Para ajudar você a fazer as tarefas, tá? Então entenda exatamente isso, a hostilidade, esse processo reativo, atrapalha demais e muitas vezes é hostil, envolve um desejo, uma intenção de afligir outras pessoas, grupos de pessoas, situações, causando dano, destruição. E de alguma maneira, a pessoa hostil acaba justamente infligindo isso, impondo isso, esse tipo de destruição psicológica, física, totalmente desnecessária. E muitas vezes a pessoa acaba, dá o teu inserpe, não acredita, acompanhando o doutor Juarez Torres, que honra, meu amigo. Olha, saudade de você. Aliás, o Dalton agora é de 300 com gladiador, viu? Parabéns, você é um exemplo a ser seguido. E beijo para você também, Lena. São as Lenas da minha vida, Maria Helena, Helena Orbat. Bom, vamos entender que essa agressividade, sabe? Essa irritabilidade, essa coisa desnecessária faz você lutar com todo mundo e faz muitas vezes você lutar consigo mesmo. Faz você ter reações, às vezes, que você tem uma oscilação tão grande de humor, tão grande, que você é capaz de fazer uma barbaridade num instante e depois dizer que está profundamente arrependido. O princípio de arrependimento é exatamente aqui, no Minuto do Divã, com o Dr. Juarez Torres, aquele que se importa com você, é você compreender que você precisa de ajuda. Sim, ajuda profissional. Você precisa... Braga Carvalho, beijo gigante para você. Você precisa de ajuda. Ajuda de um psiquiatra, ajuda de um psicólogo, de um psicanalista, do conjunto da obra, dos três ao mesmo tempo. Você tem que compreender que você precisa de ajuda. O reconhecimento é o princípio da mudança. E muitas vezes os anos vão passando e talvez hoje você tenha até um pouco mais de condição para poder investir exatamente na sua saúde emocional. E quanto mais eu converso, quanto mais eu converso com os pacientes em nossas clínicas, quanto mais eu ando aqui pelas ruas de Londrina, porque eu sou pré-candidato a vereador aqui na cidade de Londrina, a minha bandeira é essa: saúde emocional, direito fundamental de todos. Eu ainda não encontrei uma pessoa em Londrina que dissesse assim: doutor Juarez Torres, o senhor vai levantar essa bandeira? Sim, a minha bandeira vai ser essa: saúde emocional em todos os níveis, porque é o que o pessoal está precisando para se equilibrar, para se harmonizar. Muitas vezes a pessoa acaba produzindo essa hostilidade e vai gerar o quê? Aquele processo de culpabilidade. A culpa é do governo, a culpa é da sociedade, a culpa é do carro que está na sua frente, a culpa é do trânsito, a culpa é de todo mundo, a culpa é da fila, a culpa é da máscara. Daqui a pouco a culpa é do álcool gel, e o álcool gel só está tentando ajudar você a matar o vírus. Você vai botar a culpa em alguém, você vai querer explodir, você vai agir de uma maneira assim impensada, e aí você vai querer botar para fora essa carga emocional que você não tratou. Hostilidade. Isso vai ser um problema sério para você. Então, doutor Juarez Torres, aquele que se importa com você, quer exatamente cuidar de você. Quer que você entenda que essas alterações conscientes vão prejudicar o inconsciente. Quando consciente e inconsciente entram em choque, você muitas vezes vai acabar se tornando da hostilidade um agente destruidor de uma série de coisas que você talvez demorou muito tempo para você poder construir na sua vida. Então entenda exatamente isso. A hostilidade tem origens. Vou falar de algumas origens aqui. Vou trabalhar hoje, nesse tempo, nessa horinha que nós temos aqui no Minuto do Divã com o Dr. Juarez Torres, aquele que se importa com você, certo? Vamos entender exatamente que o objetivo, muitas vezes, a origem, muitas vezes, dessa hostilidade é uma angústia, é um ataque de violência, é uma manifestação, sabe? Que muitas vezes está ali, vai se acumulando, vai juntando, vai assim, sabe? Comprimindo as paredes do teu coração, da tua mente, do teu interior, da tua vida. De alguma forma, de alguma maneira, vai chegar uma hora que você vai explodir, você não vai aguentar. Muitas vezes nós temos que entender que se a gente tivesse uma comunicação direta, os processos seriam diferentes na nossa vida. Mas muitas vezes você vai guardando, você vai aguentando, ironia de um lado, né? E situações do outro. E você está só ali, num processo de acúmulo emocional, certo? Aí, meu querido, vai chegar uma hora que você vai descarregar. A raiva, ela vai ser descarregada. E muitas vezes essa raiva descarregada é justamente porque você está buscando algum nível de relaxamento, certo? Relaxar disso tudo, daquilo que está comprimindo você, daquilo que está oprimindo você, do engano de anos, de situações que você foi enganado, manipulado, e as pessoas descaradamente faziam isso, brincando com as suas emoções, brincando com os seus sentimentos, e ainda não reconhece exatamente aonde elas erraram. Isso que é o pior. E muitas vezes você se torna vítima de tudo isso. E muitas vezes você não pode nem explodir. Porque quando você vai explodir, ao invés de você ter um amigo para dizer do seu lado, pode explodir, ainda vai julgar você se você explodir. Então veja quantas influências acontecem no dia a dia de nossas vidas. Ficamos reprimidos, queremos descarregar, criamos vias indiretas muitas vezes. As situações nos provocam, tudo gera uma ameaça, e quando a pessoa ela é hostil, ela quer pôr para fora tudo isso, tudo na vida dela vai de alguma maneira atacar. Às vezes ela vai ter esses delírios psicóticos, essas série de conjuntos de pensamentos que não tratados vai virar uma doença séria. Para que a gente possa, de alguma forma, de alguma maneira, ordenar. Hoje nós precisamos botar ordem nisso tudo. Nós temos que entender que nós temos que nos comunicar, nós temos que falar do problema. Como eu falei, o princípio da mudança é o reconhecimento. É você reconhecer que você precisa de ajuda. A raiva, ele é o quê? Um sinalizador. A raiva, muitas vezes, é aquela excitação, certo? Dentro do problema que você está vivendo, dentro da situação que está te oprimindo, dentro do que está ferindo você, está atingindo você, quer acabar com você, muitas vezes gerando exatamente, sabe, uma autodefesa, porque você se sente vulnerável diante de algo, diante de uma situação, de uma perda, de uma pressão tremenda e incrível que está rodeando a sua vida, diante de dívidas, diante de tantas coisas, e olha como tem coisas que se levantam contra a minha vida e a sua vida para poder gerar exatamente isso. Talvez você diga assim, doutor Jolis Torres, raiva e ansiedade, eles têm correlação? Sim. Se você tem ansiedade, a presença da ansiedade, ela está associada exatamente, muitas vezes, a essa raiva não estressada. Então você está ali ansioso, você está ali de prontidão, você quer que as coisas aconteçam, e aí você começa, de repente, a ter algumas reações, você não põe para fora, você começa a ter tremores, tensão em geral, entendeu? Você fica, muitas vezes, nesse ciclo vicioso de excitação que a ansiedade te dá. E aí você não administra isso, você não entende isso. Em algum momento você vai explodir, vai gritar, entendeu? Vai, sei lá, jogar algum objeto no chão, você vai descarregar de alguma maneira e de alguma forma tudo isso. E não vai resolver nenhum problema, ainda vai gerar despesa daquilo que você de repente acabou quebrando ou destruindo. Essa temperatura elevada e aguda da ansiedade muitas vezes vai gerar exatamente isso. Essa hostilidade, esse princípio reativo de autodefesa, para ver se o teu todo ou o teu em volta percebe exatamente como você está, e a maioria não quer nem perceber. Essa que é a realidade. Eu converso muito isso com os meus pacientes nas três clínicas, exatamente falando sobre isso. Então, se a gente pudesse criar algum tipo de classificação, a gente começa classificando uma coisa chamada de hostilidade emocional impulsiva. Hostilidade emocional impulsiva. É um comportamento que visa realmente causar dano. A pessoa é hostil, ela quer causar dano na outra pessoa. Ela tem uma dor dentro dela, tem sentimento, história, talvez foram até hostis com ela em algum momento. Pai, mãe, criação, irmão, relacionamento conjugal, namoro, noivado, frustrado, passaram a perna na pessoa, certo? Atrapalhar essa raiva em alguém. E muitas vezes eu vejo isso no trânsito, né? A gente vê no trânsito as pessoas se comportando de uma maneira imatura, achando que os demais carros são seus adversários, que estão impedindo de alguma maneira o transitar daquela pessoa, ela ir de um lado para o outro, ela fazer o que ela tem que fazer. Então tudo isso acaba de alguma forma, de alguma maneira, criando esse sentimento. Eu chamo de sentimento de agressão premeditada, certo? Já foi pensado, alguém tem que pagar por isso, eu tenho que descarregar a minha raiva em cima de alguém, alguém tem que literalmente pagar o pato. E eu achava muito melhor pegar o pato e fazer o pato com laranja. Aliás, faz muito tempo que eu não como pato com laranja. É um prato muito legal. Então comece a entender exatamente isso. Será que você já não fez isso alguma vez? Será que você já não foi vítima de alguém que fez isso alguma vez na sua história ou na sua vida? Para analisar isso. Hoje, no Minutos no Divã, eu estou trabalhando isso com você. A segunda coisa é quando você entende que essa agressão é um instrumental para você realmente dar vazão aos seus impulsos mais primitivos, de raiva, de reação, criando uma autodefesa ou, de repente, sinalizando um espaço para dizer daqui para cá ninguém passa, certo? Essa autodefesa impositiva gera uma agressão que muitas vezes vai criar subprodutos e outros conjuntos de ação que às vezes você vai se desconhecer. Vai chegar um momento que você não vai reconhecer a você mesmo, em todo o processo e em tudo que você acaba gerando para a sua vida. A terceira coisa é quando nós entendemos exatamente que esta agressão, ela acaba sendo levada para outras áreas, certo? A área dos sentimentos, a área relacional, a área sexual, muitas vezes, sabe? Então existem alguns mecanismos punitivos que as pessoas acabam desenvolvendo exatamente por quê? Porque elas não conseguem entender suas dores interiores, suas marcas, exatamente aquilo que tudo está há muito tempo ferindo essa pessoa, gerando insegurança. Então o pessoal colocando, Rita colocou, verdade, aposto. O que eu gosto de vocês que me acompanham aqui no Minutos do Divã é que vocês são muito sinceros. Eu tenho tido realmente um grupo de seguidores, aliás, falta pouco aí no YouTube, hein, gente? Me ajuda, estamos quase lá. Ainda falta acho que umas 190 pessoas aí para a gente poder interligar todas as redes sociais. Até parei de pedir um pouco, mas eu lembrei agora, eu vou pedir. Entendeu? Para a gente poder realmente alcançar muitas pessoas. Porque tem a maioria dos conteúdos aí, tudo porcaria, não serve para absolutamente nada. Certo? E hoje, mais que nunca, os conteúdos de saúde emocional são primordiais para que realmente as pessoas possam, de alguma forma, de alguma maneira, sair desse momento de abismo. Tem muitas pessoas enxergando um abismo no próximo passo. E o meu objetivo é ajudar. Então, por favor, se inscreva, vá divulgando, compartilhe exaustivamente para a gente poder ajudar as pessoas, certo? A quarta coisa ligada justamente a essa hostilidade é a agressão deslocada. Então, muitas vezes, você vai criar um mecanismo de agressividade, de hostilidade, onde, de repente, por exemplo, você tem um animalzinho ali na sua casa. Então, todo mundo dá atenção para aquele animalzinho. E ninguém está enxergando a sua dor. Aí você, quando ninguém está olhando, você vai e maltrata o animalzinho. E como tem gente que faz essa barbaridade, sabe? Justamente por quê? Porque fala assim, ah, o animalzinho tem toda a atenção. Ah, o animalzinho tem todo o carinho. Tem todo o cuidado. Então, olha, pensa bem se não é o momento de você transformar exatamente tudo isso na sua vida para criar um processo diferenciado de relacionamento. Você está disputando com um pet? Eu não acredito. Não, você está disputando? Não, está errado isso aí. Um outro processo muito importante é quando você cria essa autoagressão, né? O sujeito desloca a agressão para si próprio. Exemplo, suicídio. Mutilação é uma hostilidade com você mesmo, é uma agressão a você mesmo. Olha só como é que os temas aqui de Minutos de Ivan são maravilhosos, certo? Olha só onde nós chegamos. Já tem gente aí que está se identificando, eu não sou hostil com os outros, mas sou hostil comigo mesmo. Então entenda exatamente a necessidade desse cuidado, desse tratamento, desta mudança, desse se reinventar. Então, pensa nisso. E aí nós podemos falar da hostilidade aberta, manifestada fisicamente, psicologicamente, né? E como nós temos isso, certo? Pessoas que têm um prazer, muitas vezes, em atingir a autoestima das outras. Nunca falam alguma coisa aproveitável. Nunca sabem dar um elogio. Né? Nunca sabem reconhecer o óbvio. Não sabem. Né? Porque elas mesmas são inseguras. Né? Como é que elas vão reconhecer algo em outra pessoa? E aí muitas vezes nós podemos também, nesse sexto item, a gente vê aquela hostilidade que a gente tem presenciado todos os dias. Não tem um dia que eu vejo um bom telejornal, não. Esses telejornais aí de emissoras lixo, né? Mas emissoras sérias que não tenham notícias de feminicídio, de ações de violência desnecessárias, de sentimentos de domínio que as mulheres têm se tornado vítimas. Então veja que o caos de saúde emocional, ele vai criar uma série de desdobramentos que nós temos que fazer alguma coisa. Se você não se importa, eu me importo com tudo isso. E esse é o maior motivo de estar cuidando, tratando, orientando. Quando você posta exaustivamente as minhas lives, você está dando direito para outras pessoas serem tratadas, cuidadas. E muitas vezes eu posto alguns áudios aí de agradecimentos de pessoas que dizem assim, olha, muito obrigado, Dr. Juarez, realmente o que o senhor falou, olha, está revolucionando a vida da minha filha, a vida do meu filho, o meu lar, meu marido, e por aí vai. Então vamos entender isso. E aí nós temos uma coisa que eu chamo de hostilidade dissimulada. É esse tipo de agressão, muitas vezes, de sarcasmo, cinismo. Porque quando a gente fala de hostilidade, você fala muito de ação, de palavras, né? Também, né? Às vezes ação violenta. Mas também tem o sarcasmo, a ironia, sabe? Isso é ridículo. Isso é de uma imaturidade cavalar. Aliás, eu acho que nem os cavalos merecem ser comparados a seres humanos desqualificados em seus relacionamentos interpessoais. Então vamos entender exatamente que tudo isso aqui, ó, não vai resolver absolutamente nada. E é muito legal quando você pega uma pessoa que é irônica e você tem o discernimento, né? No meu caso, além do discernimento da psicanálise, tem o discernimento também espiritual, que eu fico dentro de mim falando assim, será que esse imbecil não sabe que eu sei exatamente como ele está pensando? Será que esse imbecil não sabe que eu sei exatamente como ele está pensando? E as pessoas querem fazer você de bobo e eu de bobo. Então são pessoas totalmente mal resolvidas que não entendem muitas vezes o momento que estão vivendo, às vezes um processo tão bom de mudança, de transformação, de resgate, de orientação. Tudo isso pode ser diferente? Pode. Deve ser diferente? Deve. Quem atrapalha o processo? Talvez seja você. Eu não sei. Você pode dizer melhor do que eu. E aquela agressão que a gente pode chamar de agressão inibida? Como assim, agressão inibida? Hostilidade inibida? Sim, rancor, mágoa. Ah, doutor Joris, agora entendi. Então, de repente, eu tenho aquele rancor, aquela mágoa. Então, você tem aquela agressão que vai te consumindo por dentro. Aquele sentimento terrível que, com certeza, vai gerar algumas doenças psicossomáticas. As pessoas não vão nem notar, né? Não vão nem ligar para você. Então, quando você identifica isso, se livra ou devolve para a origem. Devolve, se não te pertence, devolve para a origem, para você realmente entender que amor e ódio, muitas vezes, estão interligados numa linha muito tênue, uma linha muito fina, certo? É que nem aquelas pessoas viscerais, né? Ai, porque eu amo você, porque você é maravilhoso e tal, tal, tal. E depois entra aquele retardamento mental, entendeu? Que já muda, você já não presta, você já não vale mais nada. Como tem gente assim, sabe? Gente totalmente desqualificada até nos seus pontos de vista. Não consegue sustentar exatamente aquilo que deveria sustentar. Nós carecemos de pessoas que não sejam mais disfarçadas, mas sejam pessoas que identifiquem suas origens, que saibam realmente quem são. Sejam pessoas livres das suas neuroses infantis, das disputas de quererem reinar sobre tudo e sobre todos, da falta total de esforço, da libertação dos níveis de exclusão social que tiveram no passado e que hoje justamente não conseguem se incluir na sociedade. E aí acabam culpando a tudo e a todos. Tem o que é melhor, mas não valoriza o que é o melhor. E aí isso atrapalha demais a vida das pessoas. Então temos que entender exatamente isso. Essas vivências, essas experiências, a hostilidade é devastadora. Ela vai ser alimentada por sentimentos negativos que vão dividir as formas, vão multiplicar pensamentos que só vão criar um grande emaranhado e vão prender você de alguma maneira e alguma forma. Tudo isso vai trazer muita tristeza, lamúria, autocomiseração, precipitações, reações, sentimentos desnecessários. A hostilidade acaba muitas vezes com a tua autenticidade de ser uma pessoa mais analítica de si mesmo, de conhecer limites, profundidades. Olha quanta coisa. Nossa, doutor, só fala de tantas coisas. Desculpa, essa é minha especialidade. São 16 mil horas de experiência. Aliás, eu sempre esqueço de dar os telefones de contato, linha direta, com as nossas clínicas Londres Santos Saúde Emocional. Código 13-3345-1508. Código 13-3345-1508. E código 43-3323-7132. Código 43-3323-7132. Então você vai ligar, agendar sua consulta e finalmente você vai se tratar, né? Porque senão você vai viver essa psicose por onde você passa, né? Então, se trata, se coloca nessa posição. Beijo pro meu amigo Sérgio Soares aí, chegou já por aqui também no Minuto do Divã, com o Dr. Joris Torres. Vamos entender que nós temos que entender que a hostilidade, ela está ligada muitas vezes à falta de amor. Falta de amor próprio, falta de amor das outras pessoas, sabe? E eu, nesses anos todos como psicanalista e como pastor, eu vejo isso em todos os níveis, seja no nível religioso, cristão, ou seja, qualquer outro nível, né? Posso falar do nível que a gente se relaciona. Pessoas que não compreendem que o que elas têm que falar, elas não falam. Mas o que não deve falar, elas falam. O que elas deveriam ouvir, elas não ouvem. Quem elas deveriam ouvir, não ouvem. Mas quem elas não deveriam ouvir e nem está perto, elas trazem para perto. Então você se contamina muitas vezes. Você se alimenta do lixo emocional, da agressividade, que vai gerar o quê? Uma normalidade patológica, doentia na sua vida. Tudo isso. E essa é a verdade, você querendo ou não. Eu não estou nem aí. O dia que você tiver um diploma da minha área, a gente faz um debate em rede nacional sobre esses temas. Vai ser bem interessante. Então entenda isso, que muitas vezes a doença é manifesta exatamente por quê? Pelos padrões que foram colocados na sua infância, pela maneira que você viu seu pai tratar sua mãe tratar seu pai, ou os relacionamentos, as disputas de sentimento dentro do núcleo familiar, este choro sufocado, as violências que foram feitas de ordem psíquica, psicológica, as situações que foram causadoras e foram se arrastando até a idade adulta, fazendo com que você criasse realmente uma forma de repulsão de pessoas, uma forma de repulsão de relacionamentos sadios. E existem relacionamentos sadios, claro que existem. Mas você coloca todo mundo no mesmo balaio, e o que é bom você não valoriza. Então saiba discernir, isso é bom, isso é ruim, isso é necessário, isso é desnecessário. E aí esse nível de equilíbrio vai fazer você amadurecer como ser humano. E existem várias formas que a gente tem que entender, que nós temos que compreender que esses comportamentos de hostilidade, de agressividade, muitas vezes são por causa de opiniões enraizadas que você tem a respeito de você mesmo, de tudo que envolveu a história da sua vida e de tudo que está cercando a sua vida hoje em dia. Então olha só quantas coisas. Então vamos começar a desarmar tudo isso. Vamos começar a fazer diferente. Vamos entender que os comportamentos hostis e agressivos de nossos pais, de nossos avós, eles já vêm de muito tempo. Então não tem como você exigir um padrão diferenciado se eles não tiveram esse amor, essa atenção. Veja só a oportunidade que nós temos. Nesse exato momento eu estou falando, sabe-se lá com quantas pessoas. E depois que eu acabo a minha live, ainda tem aqueles que entram na live depois para ver, porque eu estava trabalhando, tem pessoas de outros países que me acompanham. Então vamos entender exatamente que os comportamentos agressivos dos pais vão criar muitas vezes situações limitantes, transformações, metamorfoses que vão gerar o quê? Violência e agressividade. Ataques recebidos, ataques transmitidos. Ó, presta atenção no que o Dr. Jorge está falando. Ataques recebidos, ataques transmitidos. Olha quanta coisa. Sinal de perigo? Sim. De frustração, de carência, de incapacidade de amar, de comportamentos destrutivos, de privações, de impossibilidades de satisfazer suas necessidades. Olha quanta coisa alimenta a hostilidade, a raiva, essas demonstrações todas aí. Todos nós temos os mais variados tipos de necessidade, mas nós temos que ter os mais variados tipos do quê? De ações, para que a gente possa desarmar essa agressividade, esse medo, estresse, tensão, ressentimento, mágoa, culpa, essas doenças físicas, essa coisa que se tornou uma constituição do teu ser. Então mudar isso é iminente, é oportuno, é necessário, para que você possa agir de uma outra forma. A reação muitas vezes não tem que ser atuação, mas o posicionamento para a mudança, essa tem que ser a sua reação, para se libertar da hostilidade, dessa agressividade, que muitas vezes é o que eu falei no início, ela é fruto do quê? De uma autopreservação. Você quer se autopreservar. Você quer delimitar algum nível de defesa para você poder se correlacionar, certo? Para sair dessa depressão interior que você está. Você muitas vezes não consegue encarar a verdade, mas você consegue muitas vezes defender o engano. Gi, posta isso para mim, por favor. Não se posicione na verdade e defende o engano. Porque você chegar e falar assim, não, isso está errado, isso não é assim, não é desse jeito. Aí você vai começar realmente a ver do outro lado se todo mundo é inocente, se todo mundo é coitadinho, coitadinha. Esses princípios todos. Então temos que entender exatamente isso. Hostilizar é destruir. E isso vai gerando uma incapacidade muito grande. Essa força que vai se acumulando e vai se romper em algum momento. Instintivamente ou reativamente vai se manifestar de alguma forma. Pessoas hostis são rebeldes, impulsivas, negativas. São cheias de fúria. Como são cheias de fúria? Um poço de fúria. E aí não adianta você ter a melhor orientação se você não tem uma atitude mínima. Sabe aquele mínimo múltiplo comum? Lembra das aulas de matemática? Beijo para a Thailise, beijo para a Beth, que está me acompanhando aí. Então vamos entender isso. A vida é simples, mas ela só se torna bela quando você determina enxergar os outros aspectos dessa vida. Então vamos entender isso. Olha lá, Beth, colocando, é forte. Sim, é forte, filha. Mas tem que ter uma ação para isso. Tem muita carga acumulada e os pais, às vezes, não sabem entender. Que os filhos, eles vivem um momento muito complicado. Agora, quando você quer entender, você quer ajudar e do outro lado também não vem nada, aí é complicado, é um relacionamento de mão única. Quer dizer que os filhos com os amiguinhos que estão mais perdidos, que seguem tiroteio, cachorro em dia de mudança e umbigo de vedete, estão perdidos, não sabem para que lado são, onde estão, como é que é. Então vamos entender exatamente isso. Os níveis de preocupação para que a gente possa compreender que a agressividade não pode se tornar uma imensidão que vai alimentar esse jogo de falta de paciência. Existe uma grande diferença entre essa situação de agressividade, de jogo de impaciência. A impaciência é porque tem coisa que depende de você e tem coisa que depende do outro. Se o outro não quer mudar, não adianta você ficar impaciente. Você tem que mudar como você encara o outro lado. E aí você preserva algo aqui, preserva algo aqui, preserva algo aqui. Para que realmente você sobreviva de alguma maneira. Você pode ver que quando o adolescente ele passa para a vida adulta e o pré-adolescente entra na adolescência, você já notou que eles são hostis, né, muitas vezes? Dão aquelas respostinhas curtas para a mãe, para pai. É dependendo do pai e da mãe, né? Porque nós temos 10 motivos para a gente poder ajudar esse pré-adolescente, esse adolescente a entender uma coerência. É muito legal isso, né? Mas é necessário. E aí você vê do que o seu filho, sua filha se alimenta hoje em dia. Quem são os mentores deles? Então hoje nós estamos aprendendo tudo isso. Muitas vezes a hostilidade está ligada também ao aspecto espiritual, religioso, à não compreensão desses padrões todos estabelecidos. Então existe uma série de situações que vão influenciar a hostilidade. E quando a gente fala de bullying, eu tenho muita coisa para falar, gente. Espero que o tempo. Porque esse é um assunto que eu podia fazer assim, 3 dias falando só sobre hostilidade. E o bullying, e a falta de tolerância, e o racismo, e as ações e as marcas que o bullying traz, a intimidação, o aterrorizar, o amedrontar, tiranizar, dominar, agredir, bater, chutar, empurrar, ferir, quebrar. Que absurdo, sim. E tem que ter uma ação efetiva. E muitas escolas particulares nem agem em cima disso. Ah, é normal, é da idade. Até que acontece uma tragédia, e aí a diretora vai dizer, ah, nós não sabíamos. Sabia sim. Deixa de ser retardada. Muitas vezes, para não perder uma mensalidade, acaba perdendo uma idoneidade moral da escola. Tem que se haver responsabilidade em todos os níveis. Muitas vezes a sociedade brasileira foi criada justamente num regime, sabe? Que teve tanta conivência, que agora que a gente vai trazer as coisas para o eixo, a sociedade está numa dificuldade de aceitar, porque dentro do núcleo familiar já não há equilíbrio. Não há isso. Está faltando uma dose muito grande e especial de serotonina para nivelar isso aí e diminuir esses níveis de agressividade. Aliás, a Universidade de Cambridge acabou de outorgar uma pesquisa falando sobre isso, sobre essa necessidade, sobre os problemas clínicos que essa hostilidade alimentada por depressões, obsessões e ansiedades vai fazer exatamente na mente. Então os níveis de serotonina têm que estar realmente, exatamente aonde devem estar, para não alimentar ainda mais essa agressividade. E claro que a hostilidade também muitas vezes poderia ser cruzada com os níveis de testosterona, libido, que acaba gerando muitas vezes hostilidade dentro da área íntima, relacional, íntima, sexual. Talvez vocês estejam dizendo, nossa doutor, quantas coisas, hein? Muitas coisas. Hostilidade é uma prisão de mente. É uma violência que está contida. Que não tratada, ela vai ser exposta, ela vai agredir. Ela vai machucar alguém. É uma química, muitas vezes, que tem suas consequências. Que potencializada e não cuidada, vai fazer, muitas vezes, você agir de uma maneira desnecessária, destrutiva. A associação de tudo isso que estou falando, desta raiva perturbadora, vai muitas vezes criar as sensações que vão tornar você uma vítima de uma combinação perigosíssima. Olha só tudo que você está aprendendo hoje no Minutos do Divã. Hoje até mudei aqui a minha placa aqui, porque eu quero que você entenda isso. Doutor Juarez Torres se importa muito com você. Mas se você não se dá a chance disso tudo, você não pode reclamar de nada. Qual é a desculpa que você tem? Se você não administrar muito bem as válvulas de escape, vai ser complicado. Se você não cuidar de você mesmo, você vai manifestar exatamente essa hostilidade. E a sociedade muitas vezes transfere para a educação aquilo que tem que ser feito dentro de casa. Porque escola, professores e profissionais da área da educação, pedagogos, psicopedagogos, todos os profissionais envolvidos, coordenadores de ensino, diretores, diretoras, a escola tem que dar conhecimento. Educação é a família. Precisamos reordenar os padrões estabelecidos dentro do núcleo familiar. Se a gente ligasse a televisão e a gente tivesse alguns momentos da programação normal dos canais falando um pouquinho disso e chamando pessoas a isso, a gente poderia transformar. Porque a grande maioria está perdida, totalmente perdida. Então hoje, no Minutos do Divã, nós falamos de hostilidade. Então nós vamos tratar isso nesse exato momento fazendo uma oração. E é necessário fazer uma oração. É necessário fazer uma oração. Talvez você se identificou com alguém. Olha lá, a Moniquinha está colocando hashtag eu me importo. Obrigado, eu também me importo. Certo? Então nós temos que ajudar pessoas e nos ajudar. Eu quero fazer uma oração especial para você. E quero pedir que você compartilhe essa live. Que eu falei de muita coisa importantíssima. E lá no meu canal, Doutor Juarez Torres Oficial, tem muito material, mas muito material, certo? Para poder ajudar você. Vamos orar então? Vamos abençoar a sua vida nesse momento? Feche seus olhos. Se você lembra de alguém que é hostil, raivoso, agressivo, vamos orar por essa pessoa também. Senhor Jesus, Deus de poder e Deus de graça, é pela autoridade que é o teu santo nome que eu apresento cada vida que me acompanha aqui, e oramos por outras vidas que se identificam nesse quadro de hostilidade. Põe a tua mão bendita, liberta estas vidas de todos esses conceitos de raiva acumulativa, dessa agressividade, desse sentimento de explosão, de destruição. Põe a tua mão, gera a tua paz, gera uma libertação, uma mudança. Coloca cada coisa no seu devido lugar. Tu és esse Deus poderoso, tu és esse Deus cuidador, tu és esse Deus que zela, que cuida verdadeiramente de cada vida. É o que eu te peço nesta hora, repreendendo todo mal, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida poderosamente. Amanhã nós temos culto online da Igreja Projeto Céu. E você, meu convidado, 8 horas da noite para estar comigo. Um beijo, ó, muito especial para todos vocês que estavam comigo até agora no Minutos de Manhã com o Dr. Juarez Torres, aquele que se importa com você. Deus abençoe, eu volto amanhã em nome do Senhor Jesus para abençoar você com uma palavra de Deus daquelas abençoada, tá bom? Tchau, tchau. Fique na paz do Senhor.